sociais. Um acordo plurianual de banda larga, inédito nos últimos 25 anos, desde, aliás, um governo do PS de António Guterres. Um acordo que alguns desvalorizaram logo que foi assinado e outros desvalorizaram porque desvalorizam, desprezam a concertação social. Mas é um erro desvalorizar este acordo histórico, como aliás bem demonstrou na sua intervenção. É um acordo que garante o progresso na recuperação de rendimentos, que cria referenciais para aumentos de salários, que cria referenciais para a negociação coletiva, que cria incentivos para as empresas que aumentam salários, que inclui dezenas de medidas de desagravamento fiscal, de aumento de rendimentos não salariais e que permite às pessoas terem um horizonte de estabilidade, de confiança, de previsibilidade para os próximos anos em Portugal. E é um acordo, Sr. Ministro, que, além do conteúdo, é um bem em si mesmo, porque dá este sentido de compromisso, de visão estratégica, de previsibilidade, um fator de certeza e de confiança em tempos de profunda incerteza. Mas para aqueles que acusavam o Estado de não fazer com os seus trabalhadores aquilo que propôs e desafiou os privados para fazer, aí está também um acordo, pela primeira vez em mais de 20 anos, um acordo sobre matérias salariais em sede de negociação coletiva. Uma notícia também para aqueles que desprezam a concertação social, pois bem, negociação coletiva no Estado com um acordo também plurianual de salários e carreiras na administração pública. É por isso, Sr. Ministro, que lhe pergunto, que papel tem a existência destes acordos, para além do seu conteúdo, na estratégia traçada pelo Governo para os próximos anos? Que horizontes traz este acordo aos portugueses? Porque uma coisa sabemos, há um contraste profundo com esta estratégia face àquela que a direita sempre ofereceu a Portugal. Lembramos-nos bem da estratégia de punição dos portugueses, do então chamado front-loading, que era uma terapia de choque. Quanto mais forte, quanto mais dura a terapia, melhor e mais rápidos os resultados. E que resultados trágicos foram esses entre 2011 e 2015. Agora, em vez dessa terapia de choque, temos medidas de apoio às empresas, medidas de apoio às famílias, aos mais vulneráveis, aposta nos rendimentos e sólido diálogo social. Que diferença pode esta diferença fazer, Sr. Ministro? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Ministro das Finanças, de facto, este orçamento é um orçamento economicamente frágil, populista e propagandista. E não me espanta nada que o Sr. Primeiro-Ministro venha falar em lamaçais e em outros que tais, porque sabemos que é do léxico do Partido Socialista falar em pântanos políticos, como fez o saudoso engenheiro Guterres, que está agora noutro país, ou até o atascal de lodo económico em que nos deixou José Sócrates. Mas vamos ao Orçamento de Estado para 2023 no que se refere à saúde. Ao contrário do que o Sr. Ministro das Finanças anunciou, Sr. Ministro Fernando Medina, o diferencial de investimento para a saúde não é muito grande, Sr. Ministro das Finanças. Aliás, está aqui, compara muito mal com os outros ministérios, é apenas 8%. Mas, falando de 14,8 mil milhões de euros, parece que é muito, mas neste grande bolo temos que ter em conta que 10% vão para desperdício e nada ainda foi feito de substancial para diminuir este desperdício na saúde, e ainda que 30% é perdido em produtividade, conforme as notícias dos últimos anos. E ainda mais, temos aqui, Sr. Ministro das Finanças, o próprio polígrafo lhe diz que, nos últimos anos, a execução do orçamento em investimento na saúde é cerca de metade. Portanto, Sr. Ministro Fernando Medina, não vale a pena estar a anunciar como uma grande medida que vai fazer muito investimento, porque depois acontece o veto de gaveta do seu gabinete e acaba por nunca ser esse dinheiro chegar ao bolso dos portugueses, à saúde dos portugueses. E o Chega veio para defender a saúde dos portugueses. Veio para defender a saúde dos portugueses já da antecessora Ministra da Saúde e agora também com este Ministro, que anunciava o ano passado também 13 mil milhões, como se fosse a panaceia, mais contratação, mais investimento, até anunciaram a contratação de médicos internacionais e é claro que eles nunca chegaram. O que é que tivemos durante este Orçamento de Estado? Tivemos o caos nas urgências, tivemos bebés a morrerem pelo país inteiro, tivemos o INEM com milhares de horas de inoperacionalidade, ambulâncias paradas por todo o país, 1,3 milhões de portugueses sem médico de família, listas de espera de cirurgias infindáveis e até o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, disse que era um ano negro para a saúde e que o pior ainda estava para vir. Fim de citação. Senhor Ministro das Finanças, quero perguntar-lhe finalmente quando é que vai ter respeito pela matéria-prima do SNS. O Partido Socialista bate com a mão no peito pelo SNS, mas desrespeita todos os dias os profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos auxiliares, até os assistentes operacionais, todos eles hoje assinam milhares de escusas de responsabilidade porque dizem que não têm condições para trabalhar. E mais, não há maior imigração desde o tempo da Troika de profissionais de saúde, Sr. Ministro das Finanças. Só o ano passado emigraram 88 médicos e 4.506 enfermeiros. Isto devia envergonhar o Governo, devia envergonhar Portugal, devia envergonhar a bancada do Partido Socialista que suporta este Governo. Senhor Ministro das Finanças, quero deixar-lhe uma última pergunta. Quando é que vai fazer o descongelamento real do salário dos enfermeiros? Os enfermeiros tiveram o seu salário congelado durante 15 anos, desde 2007. Só tiveram uma subida no ano eleitoral de José Sócrates, 3,5%, e agora este ano 0,8%, o que é muito abaixo da inflação, que está nos 9,3% fixada agora em setembro. Além do mais, está na gaveta do Sr. Secretário de Estado do Tesouro a passagem de milhares de funcionários que eram das PPPs e transitaram para os hospitais públicos com a reversão das mesmas e que ainda estão a ter que trabalhar 40 horas semanais, apesar de já estarem sobre a alçada do Estado. Isto é uma vergonha, é um confisco ao salário dos trabalhadores da saúde. Nem vou falar da greve dos farmacêuticos e dos medicamentos em falta, porque o Infarmed, que, entre parênteses, ainda está em Lisboa, o Infarmed tenta arranjar soluções e não tem soluções para tais, para tal, e acabo com uma pergunta muito concreta, Sr. Ministro. O Sr. Ministro disse que tinha de memória, porque lhe foi perguntado pelos jornalistas, que o novo CEO e o seu gabinete ia custar 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, Sr. Ministro das Finanças. É verdade? Essa memória estava correta? O senhor afirmou isto em frente aos jornalistas. Com ainda temos 5 ARS, a ACSS, a DGS, 2 secretários de Estado e o ministro. Onde é que está, de facto, o racional destes 10 milhões de euros? Porquê é que não investe esse dinheiro na segurança dos profissionais de saúde? 4 profissionais de saúde são agredidos todos os dias nos nossos hospitais e a maioria deles são enfermeiros. É preciso cuidar deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, trago-lhe dois temas, um deles que já lhe questionei também no anterior processo de Orçamento de Estado, mas deixo esse para segundo, já lá vou. O primeiro tem a ver com aquilo que o Sr. Ministro das Finanças já demonstrou ser um seu objetivo, uma sua ambição, uma motivação de baixar o rácio da dívida pública. Quer com os números que já falou na questão dos 110, ou até também já deu a entender, para a casa dos 100% a médio prazo. É um objetivo que a Iniciativa Liberal não discorda, porque é um objetivo de responsabilidade orçamental. Obviamente que no caminho para lá chegar não estaremos de acordo. O Governo, nomeadamente o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Primeiro-Ministro, tem feito grande glória no período 2016-2021, Portugal ter crescido 2,8% na sua economia. É obviamente que esquece de dizer que, retirando as 3 principais economias europeias, todos os outros países cresceram 3,9%, o que significa que nos países com que nós principalmente nos comparamos, estamos a crescer abaixo dos outros países. E, portanto, bastava ter a ambição verdadeira de crescermos este 1% a mais para estar, que talvez fosse possível chegar ao tal objetivo de redução da dívida pública por um caminho diferente, um caminho com melhor controle de despesa pública e um caminho que obviamente iria permitir poder aliviar impostos aos portugueses. Portanto, Sr. Ministro, a pergunta que fica obviamente é se não acha que esse seria então um caminho mais saudável, um caminho que com mais oportunidades, criando mais oportunidades para os portugueses, para a economia portuguesa e, obviamente, criando mais confiança nos portugueses e até nos investidores internacionais para poderem vir investir na nossa economia. E esta, de facto, é a alternativa que a Iniciativa Liberal tem vindo a afirmar desde as últimas eleições legislativas, quando ficou conhecido o nosso claim de pôr Portugal a crescer. O segundo tema, e que foi aquele que eu lhe confrontei no anterior processo de orçamento de Estado, tem a ver com o PRR, a grande salvação, a bazuca. Eu talvez pudesse, como não tive resposta no anterior processo de orçamento, talvez devesse conseguir falar com o Sr. Ministro da Economia para ter respostas a estas perguntas, mas cada vez que o Sr. Ministro da Economia, já como Ministro da Economia, diz coisas bastante acertadas sobre aquilo que é a vida dos portugueses e a economia, no dia seguinte é desautorizado ou pelo Sr. Primeiro-Ministro, e daí não haveria problema, mas é desautorizado pelos seus secretários de Estado. E, portanto, eu optei por fazer a pergunta outra vez ao Sr. Ministro das Finanças. E para isso vou, tal como fiz na altura do anterior processo de Orçamento de Estado, retomar, e fui ao último ponto de situação operacional da missão de Recuperar Portugal, portanto, relativamente ao PRR, a atualização é de 28/9, e, portanto, vou já ir aqui para a frente, não vou deixar, obviamente, de dar notas positivas relativamente àquilo que é esta execução. A nota positiva é que entre os valores aprovados e os valores pagos existe um bom rácio relativamente às famílias e existe também um bom rácio relativamente às escolas, é aliás o melhor, já quase o valor na totalidade está nas escolas. Obviamente que existem também pontos bastante negativos, o valor pago relativamente às IPSS e às empresas é vergonhoso, quer dizer, só as IPSS entre 250 aprovados, só 2 milhões é que estão aprovados e portanto entre as pessoas que mais sofreram com a questão da pandemia e que recorrem às IPSS. E depois ainda há a questão das empresas que também tiveram grandes impactos com a pandemia. A bazuca, que é para resolver problemas de quem sofreu entre pessoas e empresas, nestes dois campos o dinheiro ainda não está pago e isso é preocupante. Aquilo que eu lhe perguntei da outra vez, porque desde o início há uma divergência entre o Governo e a Iniciativa Liberal relativamente à bazuca, ao PRR, que os senhores disseram 70% do valor ia para o Estado e nós achamos que não deveria ser assim. Mas o Sr. Primeiro-Ministro, na altura, disse logo, não se preocupem, porque esse valor que vai para o Estado depois chega à economia real. Lá está, eu deveria perguntar ao Ministro da Economia Real, mas eu tenho que perguntar ao Sr. Ministro das Finanças. Portanto, perguntei-lhe da outra vez se consegue, à data de hoje e em termos de estimativas finais, dizer deste valor que vai para autarquias, entidades públicas, empresas públicas e escolas, portanto, para o Estado, quanto à data de hoje é que já chegou à economia real, porque foi aquilo a promessa do Sr. Primeiro-Ministro, quanto é que já chegou e, no final de tudo isto, quanto é que, de facto, dos 70% que vão para o Estado, depois chegam à economia real. É porque é, de facto, na economia real. Os senhores têm vários problemas com a expressão entre o real e o nominal, não conseguem muito explicar isto. Portanto, falemos do real. Quanto é que já chegou à economia real, ao bolso dos portugueses, ao bolso das empresas? Muito obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Sra. Deputada Inês Sousa Real, quero confirmar a total disponibilidade do Governo para, agora em sede de diálogo, tendo em vista a especialidade, aprofundar as várias matérias que possam melhorar a proposta de Orçamento de Estado e aproximar das preocupações que o PAN tem. Quero responder da mesma forma ao Sr. Deputado Rui Tavares e dizendo-lhe que eu distingo o LIVRE no espaço da esquerda, não confundo com outros posicionamentos políticos, nomeadamente na forma como encara o déficit e a dívida pública como uma restrição ativa à nossa autonomia, à nossa capacidade de agir. E da mesma maneira, haverá disponibilidade em sede de preparação da especialidade para podermos encontrar melhores soluções, indo de encontro a preocupações comuns. O Sr. Deputado Miguel Frazão do Chega, Pedro Frazão, os dados do orçamento são claros e são indiscutíveis. O orçamento associado à saúde cresce entre 2019 e 2023, e falo 2019 porque é o ano sem pandemia e 2023 também, 2.894 milhões de euros, mais 31%. E fazemos este aumento em simultâneo e com a preocupação de assegurar uma efetiva concretização daquela que é a maior reforma institucional do